Sejam bem-vindos ao 18º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. No episódio de hoje, mergulharemos num dos universos psicológicos mais reveladores de nós mesmos, com personagens comuns descobrindo o que há para além do mistério que é a existência. Estamos falando de Clarice Lispector. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. Clarice Lispector é labirinto de paredes móveis. É mulher que veio menina da Ucrânia, lá ainda com o nome Chaya, e se encontrou no Brasil. Essa esfinge envolta em fumaça, não do cigarro, mas dos mistérios do ser e do nada, parece nos enxergar a todos sem nos conhecer. Disso decorre uma das controvérsias claricianas, que é a Clarice Lispector do Facebook. Alguns anos atrás, ela, Caio Fernando Abreu e Luiz Fernando Veríssimo eram autores de textos e frases que jamais foram deles compartilhadas por muitos. Esse fenômeno, a princípio, tem um lado complicado e um lado bonito. O complicado é, por exemplo, quando o professor pede aos alunos que busquem contos da Clarice para analisarem. E o que vem é um poema, Clarice não escreveu poemas, ou então frases que dificilmente ela escreveria, o que faz com que haja ruído na visão clariciana, e o melhor modo de evitar isso é buscar ou direto nos livros dela, ou então em sites confiáveis. Mas o lado bonito é essa ânsia que as pessoas sentem por expressar-se, por descobrirem que produziram uma frase tão bela e profunda e precisam compartilhá-la. Mas têm medo da rejeição, afinal, são humanos, e fingem-se clarices para ampararem-se num nome conhecido. O melhor, ou ao menos o mais honesto consigo mesmo, seria assinar fulano de tal, inspirado por Clarice Lispector. Sobre Clarice, cada romance funciona como uma lupa e cada livro de contos como um caleidoscópio. Para tentarmos sintetizar o que ela é, faremos dois trajetos, o do conteúdo e o da forma. Eles são as duas faces complementares, então um dialogará com o outro, como logo se vai ver. Sobre o que fala Clarice? Sobre a existência humana, em suas múltiplas faces de angústia, de alegria, de esperança ou desesperança, de descobertas. E aqui, ela transita muito pela corrente filosófica do existencialismo. Kierkegaard, Husserl, Heidegger e Sartre são quatro dos principais nomes de filósofos que se debruçaram sobre o existencialismo. E embora altamente complexo, a sua proposta se conecta à descoberta do ser, da sua consciência, da sua existência, afinal de contas. Mas isso não é algo suave e belo. Compreender que sou um sujeito inserido num mundo e que o meu ser tem a mesma importância ou desimportância de qualquer outro ser, pois ele também é um sujeito, pode ser um baque. E que a liberdade é perigosa, pois ela nos revela que ser livre é uma responsabilidade muito grande quando se tem consciência dela. Como já dizia o pensador contemporâneo Alexandre Pires, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Basta pensarmos no desejo que tínhamos quando adolescentes de termos nossa própria casa, sermos donos do nosso nariz, não dar satisfação a ninguém, sermos livres. Pois aí somos. E quem é responsável por pagar os boletos somos nós. Quem deve limpar e arrumar a casa somos nós. E se não tirarmos a carne do congelador e cozinhar, nós não comemos. Essa consciência súbita, quando cai sobre nós, para Kierkegaard, alia-se a uma angústia, sem necessariamente um objeto definido, sendo então uma angústia interna diante do desconhecido que às vezes somos nós mesmos. Sartre vai além e propõe uma náusea, não física, mas mental, diante da sensação de que não há um sentido na existência. E assim, oscilamos sempre entre o ser e o nada. Título de uma de suas obras mais importantes. Entre buscar a consciência de existir e perceber que igualmente se caminha para o nada. No caso, para a revelação de que a ordem, o controle e o destino são ilusões criadas por nós mesmos. E bem, e Clarice? Clarice vai usar de tudo isso e unir ao conceito de epifania. Na tradição cristã, a epifania é o momento em que a estrela de Belém revela o lugar do nascimento de Jesus, ou seja, é a revelação da divindade. Mas no século XX e nas narrativas da modernidade, essa revelação não acontece apenas com esse elemento divino. Pode acontecer nas coisas mais cotidianas, quando se descobre uma espécie de sentido oculto que subitamente aparece. Nunca aconteceu de passarmos centenas de vezes por uma mesma rua e, de repente, num dia qualquer, percebemos algo que até então não tínhamos dado atenção? E isso muda toda a nossa forma de ver, toda a nossa compreensão. Parece que algo explodiu dentro de nós, pois a ordem que havia foi deslocada por essa epifania que se teve, e não se pode mais voltar ao que se era. É isso que Clarice faz com seus personagens, como Laura, do conto A Imitação da Rosa, que esteve internada em uma casa de repouso e voltou para casa. Ela vai se preparando para ir com o marido jantar com amigos e fica repassando todas as suas ações com certa obsessão pela naturalidade. E aí tem um buquê de rosas. Esse é o elemento epifânico do conto, pois Laura fica admirando essas rosas, resolve pedir à empregada que mande uma rosa para a amiga que visitará, mas depois acha melhor não. Decide ela mesma levar. Mas depois acha melhor não. Decide ficar com as rosas, como se fosse um segredo dela. É um conto de várias vozes. Do médico, do marido, da amiga, dela mesma. Tudo se passando na cabeça de Laura, que projeta todos esses cenários na cabeça e que, diante da rosa, parece que tudo se sublima e se dissolve. No conto Uma Galinha, que está no livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século XX, narra-se a história de uma galinha de domingo, ainda viva, porque não passava das 9 da manhã. Pois essa galinha tinha um anseio interno, até então desconhecido, inclusive dela mesma. Foi um impulso súbito que a fez voar. Foi só um voo de galinha, literalmente, mas ela conseguiu chegar no muro, e de lá para um telhado, e corria numa fuga louca, como a voz narrativa coloca, estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia em suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. E desse jeito, Clarice confere existência por meio desse ato de busca pela liberdade a um ser que seria tão igual quanto qualquer outra galinha. Aliás, o título do conto não é A Galinha, mas Uma Galinha. Ela é apanhada pelo homem, volta para a cozinha e, na afobação, bota um ovo. Nesse momento, em que ela continua não sendo nada mais que uma galinha, como tantas outras através dos tempos, para aquela família ela se tornou um ser especial. Ela se tornou a rainha da casa. Todos, menos ela, sabiam disso. Mas a rotina se instala novamente, mesmo que, de vez em quando, ainda surgissem resquícios daquela coragem instintiva de uma consciência alheia. E o final, simples e objetivo, diz que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. Clarice não é romântica. Clarice mostra os lampejos súbitos de existência que fazem as vidas se tornarem singulares. Assim, nós, leitores, recebemos essas luzes sobre nossa própria existência. O segundo caminho, o da forma clariciana, é algo que, embora não seja novo, não deixou de ser uma revolução. Clarice usa uma espécie de mergulho na cabeça dos personagens para revelar o que estão pensando, justificando suas ações. Mas ao invés de contar em primeira pessoa, com o personagem contando sua história, Clarice mantém-se como narradora em terceira pessoa, ao mesmo tempo descrevendo o que fazem e o que pensam, não fazendo uma separação tão clara. Não existe sempre a voz narrativa dizendo "e então ele pensou isso". Ela corta esses excessos, nos jogando dentro dos pensamentos em algo que se pode chamar de monólogo interior ou ainda de fluxo de consciência. São coisas distintas, mas parecidas no exercício que se faz. O monólogo interior, por exemplo, acontece no conto Feliz Aniversário, talvez um dos melhores contos de Clarice. O enredo é o mais trivial possível. O aniversário de uma senhora de 89 anos, Dona Anita, que mora com Zilda, a única mulher entre os 6 irmãos, e as visitas para a festa. Mas o que se faz é um panorama das mágoas, tristezas, frustrações e angústias que aquela família nutre uns pelos outros. Um dos filhos não foi, por não querer ver os irmãos. Outro, o mais velho, agora que o primogênito tinha morrido, lida com essa ausência que se faz notar nos gestos e nas ações da mãe na hora em que ele faz um discurso improvisado. Para que se tenha uma visão de como esses monólogos dos personagens vão se entretecendo na narrativa, seguem 2 trechos. Um, da filha Zilda, em que se conta. E quando a mesa estava imunda, as mães enervadas com o barulho que os filhos faziam, enquanto as avós se recostavam complacentes nas cadeiras, então fecharam a inútil luz do corredor para acender a vela do bolo. Uma vela grande com um papelzinho colado onde estava escrito 89. Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda, e ela se perguntou, angustiada, se eles não estariam pensando que fora por economia de velas. Ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforos sequer para a comida da festa, que ela, Zilda, servia como uma escrava, os pés exaustos e o coração revoltado. O segundo trecho é da própria Dona Anita, que se durante vários momentos do conto vai se dizendo que a aniversariante piscou, então se revela o que se passava dentro daquele piscar. No trecho. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos. E impotente a cadeira, desprezava-os e olhava-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne do seu joelho, pensou de repente, como se cuspisse. Rodrigo, o neto de 7 anos, era o único a ser carne de seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo, com um olhar sonolento e entumecido naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Oh, o desprezo pela vida que falhava. Como? Como, tendo sido tão forte, pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem, a quem, obediente e independente, ela respeitara. A quem respeitara e que lhe fizera filhos, e lhe pagara os partos, e lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom, mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas era o que eram, uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha, pareciam ratos se acotovelando à sua família. Incoercível, virou a cabeça e com força insuspeita, cuspiu no chão. Apenas para completar, a epifania que acontece nesse conto são várias. A mãe vendo a triste cena de sua família, o José vendo a mãe ali sentada, compreende que algo lhe escapa da vida e dos relacionamentos familiares e afetivos. Algo que poderia ser dito, mas não foi. E agora é tarde. Mas será? É pelas perguntas que Clarice lança nos pensamentos dos personagens que vamos semeando os nossos próprios. Como exemplo do fluxo de consciência, pode-se ler o conto O Ovo e a Galinha. São 10 páginas para narrar o ato banal de fritar um ovo. Mas o que acontece na cabeça de quem frita esse ovo alcança todos os séculos e todos os lugares. O fluxo de consciência, em inglês, chama-se Stream of Consciousness. E stream é um termo que designa, por exemplo, um rio. Então é o correr da consciência contínuo como um rio, podendo ser calmo ou revolto, mas que não para, segue ininterrupto. No caso do conto, basta ler alguns parágrafos para ver como isso acontece. Ovo é coisa que precisa tomar cuidado. Por isso, a galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravesse os tempos, a galinha existe. Mãe é para isso. O ovo vive foragido por estar sempre adiantado demais para a sua época. Ovo, por enquanto, será sempre revolucionário. E a galinha? O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O ovo é o sonho inatingível da galinha. A galinha ama o ovo. Ela não sabe que existe o ovo. Se soubesse que tem em si mesma um ovo, ela se salvaria. Se soubesse que tem em si mesma o ovo, perderia o estado de galinha. Ser uma galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação. Pois parece que viver não existe. Viver leva à morte. Então, o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo. Sobreviver chama-se manter luta contra a vida que é mortal. Ser uma galinha é isso. A galinha tem o ar constrangido. Como se vê, Clarice é essa busca incessante por um algo que nos escapa, mas que passa pelas palavras. Então, é a elas que nos socorremos ou nos afogamos. É importante ler Clarice, senão os romances dos quais mal falei aqui, pois merecem podcast especial para eles, ao menos os contos, que em 10 ou 15 páginas nos revelam personagens que são reflexos das nossas próprias consciências, permanentemente em estado de evolução. No site, já fizemos análises dos contos Uma História de Tanto Amor e também A Quinta História. Para fechar, vale ler o poema que Carlos Drummond de Andrade escreveu a ela, publicado 3 dias após a morte de Clarice. Visão de Clarice Lispector. Clarice veio de um mistério, partiu para outro. Ficamos sem saber a essência do mistério. Ou o mistério não era essencial. Era Clarice viajando nele. Era Clarice bulindo no fundo mais fundo, onde a palavra parece encontrar sua razão de ser e retratar o homem. O que Clarice disse, o que Clarice viveu por nós em forma de história, em forma de sonho de história, em forma de sonho de história. No meio havia uma barata ou um anjo. Não sabemos repetir nem inventar. São coisas, são joias particulares de Clarice que usamos de empréstimo. Ela, dona de tudo. Clarice não foi um lugar comum, carteira de identidade, retrato. De Quirico a pintou? Pois sim. O mais puro retrato de Clarice só se pode encontrá-lo atrás da nuvem que o avião cortou. Não se percebe mais. De Clarice guardamos gestos. Gestos. Tentativas de Clarice sair de Clarice para ser igual a nós todos, em cortesia, cuidados, providências. Clarice não saiu. Mesmo sorrindo. Dentro dela, o que havia de salões, escadarias, tetos fosforescentes, longas estepes, zimbórios, pontes do Recife em bruma envoltas, formava um país. O país onde Clarice vivia, só e ardente, construindo fábulas. Não podíamos reter Clarice em nosso chão, salpicado de compromissos. Os papéis, os cumprimentos falavam em agora. Edições, possíveis coquetéis à beira do abismo, levitando acima do abismo, Clarice riscava um sulco rubro e cinza no ar e fascinava. Fascinava-nos apenas. Deixamos para compreendê-la mais tarde. Mais tarde. Um dia saberemos amar Clarice. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.